Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 28 de novembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar projetos de economia verde na semana da Conferência do Clima. Começa a valer lei que institui política de assistência toxicológica. Câmara aprova atendimento prioritário a pessoas com diabetes em exames que exijam jejum. Artistas destacam falta de acesso ao fomento cultural nas periferias. Câmara deve votar projetos de economia verde na semana da Conferência do Clima. E a reportagem é de Cid Queiroz.
A economia verde vai ser destaque da pauta do plenário na semana de abertura da COP28, a Convenção do Clima, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a partir de quinta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve participar do encontro a partir do dia 4 e quer levar na bagagem a aprovação de matérias que promovam a chamada economia verde.
A pauta verde é e seguirá sendo uma das nossas prioridades nas próximas semanas e meses. Neste âmbito, um dos objetivos da Câmara dos Deputados é avançar nas deliberações sobre o projeto de lei do chamado combustível do futuro.
Além do projeto do combustível do futuro, estão na pauta também o Programa de Aceleração da Transição Energética, o Marco Regulatório da Energia Offshore, o projeto de estímulo ao uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes e o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT, cobra a aprovação de matérias que reduzam os impactos sobre o meio ambiente.
Nós estamos chegando próximo aí do início da 28ª Conferência do Clima. E os cientistas, no último relatório, inclusive como base para que os líderes mundiais discutam nesta Conferência do Clima que vai acontecer em Dubai, no relatório eles alertam que se todos os países cumprirem com aquilo que prometeu no Acordo do Clima, não vai conseguir segurar o aquecimento do planeta em 2,5 graus.
A Câmara pode concluir ainda a votação do projeto que institui agosto, mês de combate às desigualdades. Também estão na pauta o projeto que regulamenta a atuação das cooperativas de seguros, o que permite aos estados e municípios reprogramarem para outras ações de saúde recursos recebidos para combater a Covid-19, e o que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para pagar desapropriações. Outra proposta que pode entrar na pauta é a que trata da concessão de descontos em dívidas do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O deputado Chico Alencar explicou a necessidade de se apoiar os agricultores familiares.
Nesse momento de extremos climáticos, de muitas perdas para agricultores, pescadores, caçunicultores, gente que batalha, né? Ganha o dia a dia com muito esforço, muito trabalho, muito plantio, muita pesca, e que é afetado por essa situação. É evidente que tem urgência, sim.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova atendimento prioritário a pessoas com diabetes em exames que exijam jejum. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que garante atendimento prioritário a pessoas com diabetes em estabelecimentos públicos ou privados de saúde para a realização de procedimentos ou exames que exijam jejum total. O relator na CCJ, deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, explica a importância da prioridade.
O jejum é de 12 horas, quando você chega ao consultório, ao laboratório, Você tem que ter a prioridade, porque pode causar a hipoglicemia. E isso gera outras sequelas importantes.
A hipoglicemia ocorre quando há pouco açúcar no sangue e pode provocar sintomas como confusão mental e tremores. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que no Brasil existam quase 17 milhões de pessoas com diabetes, sendo que 588 mil são do tipo 1. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta, de tal forma que pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. A glicose, em vez de ser usada como energia, fica no sangue. O tipo 1 aparece geralmente na infância ou na adolescência. No tipo 2, o corpo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Ele surge geralmente em adultos. O projeto que garante atendimento prioritário a pessoas com diabetes em estabelecimentos de saúde para realização de procedimentos que exijam jejum total pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
E começa a valer lei que institui política de assistência toxicológica. A repórter Maria Neves conta como será.
Entra em vigor lei que inclui entre as atribuições do Sistema Único de Saúde formular e executar a política de assistência toxicológica, que deve incluir uma logística de antídotos e medicamentos utilizados em caso de intoxicação. A nova lei resulta de projeto do Senado, aprovado na Câmara dos Deputados em agosto deste ano. O projeto define assistência toxicológica como conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas. Pelo texto legal, os problemas podem decorrer da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos ou de plantas. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, última a aprovar a proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, explica a importância da nova legislação.
Ao revisarmos a Lei 8.080 de 1990, constatamos não haver ali nenhuma menção sequer à toxicologia. Isso, apesar de que a lei destaca várias outras ações que estão indevidamente sob a égide do SUS. Muitas vezes as nossas leis descrevem e enumeram exaustivamente os temas que disciplinam. E isso não se dá por preciosismo do legislador, mas devido ao fato de nosso ordenamento seguir um modelo de direito romano, em que vale o que está escrito. Apesar de improvável, existe sim a possibilidade de alguém constatar judicialmente as ações do SUS no tocante à toxicologia. Essa possibilidade será definitivamente afastada.
A lei mencionada por Laura Carneiro regula as ações executadas por todos os serviços de saúde do país. Pesquisa publicada pelo Conselho Federal de Farmácia aponta que o Brasil registrou mais de 1 milhão e 200 mil casos de intoxicação entre 2012 e 2021. Segundo o estudo, quase 600 mil desses casos ocorreram devido ao uso indevido de medicamentos. Outro levantamento, esse realizado pela Agência Pública de Notícias, mostrou a ocorrência de 14.549 casos de pessoas intoxicadas por agrotóxicos somente de 2019 até março de 2022. Ainda conforme a pesquisa, esses casos resultaram em 439 mortes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Um projeto em discussão na Câmara proíbe o uso de mercúrio em restaurações dentárias. A utilização da substância pode levar a problemas ambientais e de saúde, como informa a repórter Maria Neves.
Em análise na Comissão de Saúde da Câmara, o projeto prevê a eliminação do uso de mercúrio em restaurações dentárias no prazo de 3 anos. No período entre a entrada em vigor da nova lei, se aprovada, e a eliminação do produto, os dentistas poderão utilizar somente amálgamas encapsuladas, próprias para restaurações. Caso o projeto seja transformado em lei, o uso de mercúrio será proibido imediatamente para alguns grupos. Caso de gestantes, lactantes ou mulheres em idade reprodutiva, assim como em crianças e adolescentes. Também ficará proibido o uso em pessoas com doenças neurológicas ou renais ou que tenham histórico de intoxicação pela substância. Relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, que já aprovou o texto, o deputado Nilton Tato, do PT paulista, considera importante reduzir o consumo de mercúrio, uma vez que o impacto ambiental e na saúde já é bem conhecido.
Nós vamos criar uma política para substituir o amálgama de mercúrio no tratamento de dentário, na medida que você já tem no mercado outros produtos com preços competitivos, portanto não vai encarecer o tratamento dentário, e nós vamos, com o tempo, eliminando o uso do mercúrio no tratamento dentário.
O projeto em análise na Câmara também proíbe o armazenamento de sobras de mercúrio e amálgama que ultrapassem 500 gramas no local onde forem manuseados. Por fim, o texto obriga as empresas responsáveis pela destinação final dessas substâncias a informar a quantidade, a procedência e o destino dos lotes a órgãos de vigilância sanitária e de proteção ao meio ambiente. Quando apresentou a proposta, o deputado Carlos Henrique Gaguin, do União do Tocantins, citou pesquisas segundo as quais a exposição contínua a baixos níveis de mercúrio causa danos ao sistema nervoso central e periférico. Os sistemas endócrino, digestivo, de visão e renal também são afetados pela substância. Há evidências ainda, conforme dados apresentados pelo deputado, de que o mercúrio causa mutações genéticas e pode provocar câncer. O relator Nilton Tato explica que a atividade odontológica é a que mais utiliza mercúrio no mundo. O amálgama dentário, segundo ele, responde por 10% do consumo global do produto, o que representaria 306 toneladas por ano. Na opinião do parlamentar, a continuidade do uso do mercúrio na odontologia, além de trazer problemas ambientais e de saúde, incentiva a continuidade da produção e do comércio da substância. Se aprovado pela Comissão de Saúde, o texto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Avança na Câmara projeto que prevê 25% de remuneração a mais para aposentados que precisam de ajuda permanente. A repórter Joana Lacerda tem os detalhes.
A Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara aprovou o projeto de lei que dá direito à remuneração adicional de 25% a todos os aposentados que comprovem a necessidade de ajuda permanente de outra pessoa. Atualmente, a Lei de Benefícios Previdenciários assegura o adicional de 25% sobre o valor do benefício apenas para aposentados por invalidez que necessitem de ajuda permanente de terceiros. O projeto de lei estende esse direito da remuneração de 25% para qualquer aposentado, seja ele por idade ou por tempo de contribuição, que em algum momento passe a necessitar de ajuda. De acordo com a proposta, o adicional será concedido mesmo que o valor total da aposentadoria ultrapasse o limite do teto previdenciário, hoje R$ 7.507. O autor do projeto, deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, argumentou que essa ajuda é o mínimo que o Estado pode fazer pelos cidadãos brasileiros.
É exatamente para aposentados inválidos, isto é, que eles têm necessidade de cuidadores. A lei já assegura esse direito para quem se acidenta no trabalho e fica sem essas condições. Entretanto, um outro ser aposentado que pagou a vida inteira e que está na mesma condição do outro por outras circunstâncias, ele não consegue ter um apoio, eu considero ser de direito.
O parlamentar informou que os peritos farão a avaliação e será decidido através da comprovação se o aposentado tem a necessidade de ajuda permanente de outra pessoa. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu esse direito recentemente. No entanto, uma lei pode garantir segurança jurídica sobre o benefício para os aposentados por idade ou por tempo de contribuição.
Eu espero poder aprovar o mais breve possível, porque é dignidade para estas pessoas que não têm condição, ganham um pequeno salário, e esse acréscimo ajudará a esta pessoa a ter alguém que cuide de si.
O deputado Vicentinho disse que vai trabalhar para a aprovação da proposta na Comissão de Tributação e Finanças, que avalia se esses recursos estão disponíveis. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
O projeto determina o repasse de recursos da Loteca para o Fundo de Calamidades Públicas. A repórter Brenda Costa tem os detalhes da medida.
Proposta em análise na Câmara dos Deputados cria um concurso especial na Lototeca, a antiga loteria esportiva, para destinar percentual da arrecadação ao Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP. O projeto do deputado Júnior Mano, do PL do Ceará, foi aprovado pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e propõe que a Caixa Econômica Federal realize um sorteio anual e destine 58% do valor arrecadado para o FUNCAP. Esses recursos devem ser aplicados no atendimento emergencial à população atingida pela calamidade e os municípios que receberem esses recursos deverão prestar contas ao Tribunal de Contas do município ou ao Tribunal de Contas do Estado. O relator do projeto, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, afirma que foi verificada uma lentidão no repasse de recursos da União para o FUNCAP. E, por isso, a proposta é uma solução para que os municípios recebam dinheiro de maneira mais rápida. Agrobon também modificou a proposta, que originalmente previa mais de um concurso anual para destinar recursos aos municípios. Mas o texto final acabou colocando o Fundo Especial para Calamidades Públicas como beneficiário. Não havendo calamidades, o fundo acumulará o dinheiro e, quando for necessário o repasse, será feito de maneira mais rápida, como explica o relator.
Você já tendo um fundo, ele de imediato poderá atender essas calamidades que não tem hora e nem tem tempo para chegar. Calamidade, a gente já sabe que pode acontecer a qualquer momento. E você tendo o FUNCAP, algum recurso já disponível, você poderá fazer esse atendimento de imediato.
O projeto que cria um concurso especial da Lototeca em favor de municípios em calamidade pública será analisado em seguida pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Brenda Costa.
Artistas destacam falta de acesso ao fomento cultural nas periferias. A repórter Laís Menezes acompanhou o debate com deputados na Câmara.
Durante a audiência pública da Comissão de Cultura da Câmara, deputados e debatedores criticaram a falta de alcance das políticas culturais brasileiras, apontando que os incentivos não chegam aos movimentos artísticos de periferia. Nelaisa Luciano, artista e bolsista do projeto Tecendo Diálogos, do Rio de Janeiro, explicou que os editais de incentivo cultural, pela própria forma como são escritos, já impedem grupos periféricos de receberem o fomento.
Também acessibilizar, né, esses editais, porque a gente percebe que nas nossas favelas e periferias há muitos grupos e coletivos extremamente potentes quando se pensa a questão artística, mas que às vezes não tem, de certa forma, a oportunidade de ter esse letramento de editais, né?
O deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, lembrou a criação de leis importantes para o incentivo à cultura, como é o caso da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Mas, para ele, a legislação não abrange toda a classe artística brasileira. Ele explicou que a burocracia dos editais é um grande obstáculo para que os recursos cheguem às periferias e, por isso, pretende apresentar um projeto de lei que facilite esse acesso.
Se a gente conseguir fazer com que esses recursos cheguem, imagina o que vai fomentar de emprego, salário e tirar a juventude, as crianças, do crime com a disputa que a gente tem.
Lamartine Silva, membro do movimento hip-hop Favelafro, de São Luís do Maranhão, contou que a divergência política entre movimentos de cultura da periferia e governos estaduais muitas vezes excluem esses grupos dos editais de cultura.
Por a gente se opor a determinados governos em alguns lugares, em alguns estados onde o governo não é progressista, esses movimentos de periferia, né, ficam de fora do processo dos editais, seja da Aldir Blanc, seja da Lei Paulo Gustavo.
Benedita da Silva, deputada pelo PT do Rio de Janeiro, foi quem propôs a audiência pública ao lado do deputado Alfredinho. Ela finalizou a audiência enfatizando a importância de fomentar a cultura periférica, especialmente a memória histórica dos quilombos e comunidades negras. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Comissão aprova a proposta que proíbe o uso de coleiras que causem sofrimento a cães e gatos. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que tipifica como crime de maus-tratos o uso de coleiras que causem sofrimento ao cão, como coleiras que dão choque ou enforcadores. Para o autor da proposta, deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, o uso de coleiras de choque ou pontiagudas causa estresse e dor aos animais, podendo inclusive levar a um comportamento agressivo de cães e gatos. O texto, que altera a Lei dos Crimes Ambientais, prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A relatora na comissão, deputada Duda Salabete, do PDT de Minas Gerais, afirmou que o uso de coleiras antilatido, antimordida e enforcadores são práticas cruéis que causam muito sofrimento aos animais e precisam ser abolidas.
Porque gerações anteriores objetificavam o animal, entendiam o animal como coisa. Então era comum usar coleiras prendendo o animal, enforcadeiras que machucavam o animal. Assim como não são permitidas esse tipo de objetos em outros seres vivos, por entender como um maltrato, também não pode ser aceito em cães e gatos.
A proposta que proíbe o uso de coleiras de choque ou enforcadores em cães e gatos vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão aprova fim da cobrança de IPTU para imóveis que não têm características urbanas. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que acaba com a possibilidade de cobrança do IPTU em áreas sem requisitos urbanísticos mínimos. O texto altera o Código Tributário Nacional. O relator, deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, recomendou a aprovação por acreditar que existe realmente um conflito em prejuízo do cidadão, já que o IPTU é mais oneroso que o Imposto Territorial Rural. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, diz que algumas prefeituras fazem a cobrança esperando que o cidadão não vai reclamar.
Eles utilizam a loteria do judiciário, tributa todo mundo, que o imóvel é rural, não é urbano, segundo o próprio artigo 32, parágrafo 1º do CTN, para esperar que posteriormente as pessoas ingressem no judiciário para desconstituir isso aí. E a gente sabe que grande parte das pessoas prefere pagar do que ir atrás de advogado.
O projeto que elimina a cobrança de IPTU de imóveis que não têm características urbanas ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois seguirá para o plenário. A Comissão de Desenvolvimento Urbano também aprovou o projeto que reduz de 5 para 3 anos o prazo para conversão automática do título de legitimação de posse em título de propriedade. Os dois projetos são de autoria do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E especialistas defenderam na Câmara o letramento digital para a redução de desigualdades sociais. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
Representantes do governo afirmaram na Câmara dos Deputados a necessidade de capacitação da população para uso das tecnologias de informação e comunicação. O assunto foi levantado em encontro organizado por 3 comissões da Câmara, a de Ciência e Tecnologia, a de Comunicação e a de Educação. O seminário debateu a conectividade significativa, conceito que busca estabelecer os parâmetros mínimos de conectividade a que as pessoas devem ter direito. Na avaliação dos especialistas, sem o letramento digital da população, as desigualdades sociais vão se ampliar. Segundo pesquisa do IBGE, divulgada no início de novembro, a maioria das pessoas que não utilizaram a internet em 2022 tinha menos instrução ou era idosa. Os motivos mais apontados pelas pessoas que não acessaram a rede foram por não saber usar e pela falta de necessidade. Para o representante do Ministério das Comunicações, Pedro Lucas Araújo, esses dados mostram que há um espaço para capacitação digital no Brasil.
A gente interpreta esse indicador como um indicador que evidencia a necessidade, uma carência de letramento digital na população. Porque muito provavelmente a pessoa que não tem interesse, que diz que falta necessidade de acessar a internet, é porque ela não vê valor na internet, muito provavelmente ela não sabe qual é o potencial da internet. Então aqui é um campo amplo de letramento.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também afirmou que o país precisa superar lacunas na inclusão digital e treinar a população. Em agosto, o Ministério lançou o programa Conecta e Capacita, com o duplo objetivo de expandir e melhorar a qualidade da conectividade oferecida no país e, paralelamente, capacitar a população. O Conecta e Capacita foi incluído no Programa de Investimentos do Governo, o PAC. Para a ministra, a inclusão dá mais força à execução do programa.
O fato de estar no PAC é também uma conquista política,
porque isso significa que será algo monitorado pelo presidente da República. Então, isso dá força política a essa iniciativa.
Uma das proponentes do seminário, a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, afirmou que o debate sobre a conectividade significativa passa pela melhoria da qualidade da rede.
De pouco adianta falarmos em número de celulares em uso se os seus consumidores passam parte do mês com planos de dados estourados e a impossibilidade de usar aplicativos e serviços digitais. Uma rede estável e de alta velocidade é imprescindível para que os cidadãos possam explorar funcionalidades e aplicações oferecidas nos mais variados campos do saber.
Já o presidente da Comissão de Comunicação, deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, defendeu o investimento em tecnologias da informação e comunicação. Para o deputado, essa é uma das agendas mais importantes do país nos próximos anos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.